Podemos, pessoal?
Podemos?
Podemos?
Obrigada. Suas impressões da conversa do presidente.
Olha, nós recebemos um convite do presidente, viemos ouvi-lo, veio conosco o líder do Senado, Roberto Rocha, o Marcos Pestana, secretário-geral do partido, ouvimos o presidente, o diálogo, ele é importante, a política precisa ser feita com civilidade, conversamos sobre a reforma da Previdência. Coloquei claramente que a posição do PSDB sempre foi da necessidade de se fazer a reforma da Previdência. Nós temos compromisso com o Brasil, com o interesse público, e a reforma da Previdência precisa ser centrada em dois objetivos. O primeiro, de justiça social, não é possível permitir privilégios e é preciso proteger aqueles que mais precisam, então tem que ter um foco na justiça social e, de outro lado, fiscal. Também não é possível ter mais de 5% do PIB de déficit, somando o regime geral da Previdência e os regimes próprios dos governos. Nós temos um sistema de distribuição de renda que é o regime geral da Previdência. São mais de 33 milhões de aposentados e pensionistas, 70% ganha um salário mínimo e a média é menos de R$ 1.390. E ninguém ganha mais que 5 mil. E temos um outro de concentração de renda, que é o setor público. Altos salários pagos pelo trabalhador de menor renda, através de impostos indiretos. Por isso, sempre defendi um regime geral de previdência social, um regime igual para todos. E em São Paulo, já fiz desde 2011 a previdência complementar. Então, a partir da nova lei, todos os funcionários novos, eles só vão aposentar com o teto do INSS e terão a sua complementação através da Previcom. E não será mais benefício definido, é contribuição definida.
Que pontos precisam ser alterados nesta reforma que está na Câmara para o PSDB apoiar?
O que é importante na reforma é a idade mínima e tempo de transição. Isso é que é importante. A reforma é muito complexa, muito detalhista.
Esta reforma?
É, muito longa, muito detalhista. Por exemplo, nós não aprovaremos nenhum benefício menor que um salário mínimo. Aliás, o nome já diz, né? É mínimo o salário. Você pode ter mais alto. São Paulo, por exemplo, o piso é maior. O piso estadual é maior que o salário mínimo, respeitando as questões regionais.
Mas o PSDB então, concorda o BPC, com a equiparação dos regimes
BPC,
também.
O BPC não é. Nós somos contra. Como também a questão rural. Se há uma diferença de idade na área urbana, por que que não há na área rural?
Bom, o senhor disse isso para o presidente desses pontos, que o partido não apoia esses pontos, e outra coisa que gostaria de perguntar ao senhor, sobre política em relação com o Congresso, o que foi conversado?
Não, o PSDB tem uma postura de independência em relação ao governo, não há nenhum tipo de troca, não participaremos do governo, não aceitamos cargo no governo e votamos com o Brasil, aquilo que a gente entende que é importante para o país, para voltar a crescer, ter emprego, ter renda, o partido vai votar favorável. Aquilo que a gente entender que não é justo, nós votaremos contra.
O senhor manifestou isso para o presidente?
Claro.
Isso foi dito ao presidente?
Foi dito claramente.
Foi feito um convite formal para o PSDB entrar na base?
Não. Nem se tocou nesse assunto. A conversa foi mais sobre a questão das reformas. Essa é a primeira das reformas estruturantes que o Brasil precisa, é uma reforma necessária, importante. O PSDB tem compromisso com ela, mas dentro desse foco de justiça social e fiscal. Tá bom?
O presidente falou alguma coisa sobre reforma tributária, prazo de andar no Congresso?
Não, é claro que o governo tem pressa. Não citou nenhum prazo, mas é óbvio que tem pressa, quer dizer, quanto mais rápido andar melhor, tá bom?
Mesmo não tendo sido feito um convite para o PSDB integrar base, o senhor já antecipou a posição do partido que é de independência?
Não foi feito nenhum convite para o PSDB participar da base e nós já temos a nossa posição tomada desde o início. de total independência e sem participar do governo.
O senhor foi chamado várias vezes pelo próprio Bolsonaro de representante da velha política. E agora está sendo convidado aqui para falar sobre a prioridade do governo dele. O senhor acredita que essa atitude é o Bolsonaro se rendendo à velha política?
Não, não existe nova e velha. Existe boa e má política. É isso que existe. Boa política não envelhece. Tem boa e tem má política.
O presidente
boa política
entende
tem
isso,
que se fazer focado no interesse coletivo, no interesse
como
público.
Como é que o senhor avalia o desempenho dele na relação com o Congresso?
O presidente me cumprimentou dizendo, olha, votei em você nas últimas eleições.
Mas o senhor acha que ele entende esse conceito de boa e má política e não só de nova e velha política?
Olha, quanto mais a gente ouve, menos a gente erra. O caminho é o caminho do diálogo. Política é diálogo, não é troca-troca, mas é diálogo. Saber ouvir é uma grande virtude, né? O doutor Ulisses, que era um estadista, ele dizia sempre que o homem tem dois ouvidos e uma boca para ouvir mais do que fala. Então, ouvir é importante na política.
Foi uma boa
conversa sobre as questões do Brasil, que vive um momento difícil, e de outro lado a necessidade das reformas.
Governador, o senhor fica
até
aqui.
Viajo daqui a pouco para Boston.
Ah, é?
Ah, o senhor vai falar da...
Já vai direto daqui de Brasília, não é?
Não.
Vai para São Paulo.
São Paulo. Pega o voo às 9 da noite.
9 da noite?
É, em Harvard. Conferência. Deve estar três
em. O presidente Mourão participa, né?
É a mesma.
Agora,
mas o debate que eu vou participar é o Ciro, eu e o Dr. Meirelles.
O senhor acha que distensiona? Qual a conclusão dessa sua vinda aqui, governador, e dessa questão?
Eu acho que o diálogo é sempre positivo, a política precisa ser feita com civilidade. A gente precisa baixar o... Dr. Ulisses lembrava de novo, não se guarda ressentimentos na geladeira.